E nós vamos falar com o presidente do Sinep agora. Vamos falar com o presidente do Sindicato das Instituições de Ensino Privado. Vamos falar com Wilson de Matos Filho, que também é vice-reitor do Unicesumar. Senhor Wilson, boa tarde.
Boa tarde, professor Gilson.
Quando se fala de fala do ProUni, ProMub, que são bolsas, ProUni Federal, ProMub Municipal, o que elas representam hoje para as instituições de ensino privado?
Eu acho que antes das instituições de ensino superior privado, elas são políticas públicas afirmativas que buscam a democratização da universidade brasileira, né, e o acesso às pessoas menos favorecidas. A educação superior brasileira segregou, do ponto de vista social, ao longo da história, o acesso dos menos favorecidos. Então, essa é uma política do governo, onde ela faz a troca dos impostos, né, uma renúncia fiscal da União, em detrimento às universidades privadas brasileiras, as que são conveniadas e aderiram ao programa, oferecendo acesso ao ensino superior às pessoas de baixa renda e às pessoas que não tiveram esse acesso ao longo da história da educação brasileira.
Bom, então ela significa, como o senhor falou, uma ação social, né, do próprio poder público, mas elas representam também uma mudança de política administrativa das instituições de ensino superior privadas, né? Elas acabam tendo um molde diferente do que é a política da gestão educacional.
Com certeza. Isso é um programa que foi implantado em 2004, na época do governo Lula, né? Então as escolas já se adaptaram a essa nova realidade. É um perfil de aluno diferenciado, né? Isso proporcionou um crescimento também significativo ao longo desses últimos 10 anos da educação superior brasileira, não só o ProUni, como o ProMub, que é um programa semelhante ao ProUni, que foi implantado com o governo do município de Maringá. Hoje, vários municípios brasileiros já possuem este programa de bolsa de estudo também, né, e permitiu o acesso ao ensino superior de uma grande gama de estudantes que ficaram de fora das escolas públicas. Hoje, lamentavelmente, o governo não consegue atender nas escolas públicas a todas as demandas, né? Hoje nós temos 75% das matrículas do ensino superior estão nas escolas privadas e apenas 35% nas escolas públicas. E o custo da escola pública é muito maior, por ineficiência de gestão, o custo da coisa pública é maior do que a coisa privada, né? Então hoje as duas instituições, tanto a pública e a privada, se comparam em termos de qualidade, segundo avaliações do MEC, só que o custo da manutenção de um aluno numa escola pública é muito maior do que numa escola privada. Então o governo conseguiu ampliar a assistência e o atendimento aos alunos de forma gratuita, mas em parceria com as escolas privadas, né? Então é uma parceria pública e privada dentro desse contexto.
Dentro de uma instituição privada, as instituições de ensino superior privadas de Maringá, quantos por cento hoje nós temos de alunos que são beneficiados por esses dois programas, ProMub e ProUni?
Hoje nós temos, em média, na sociedade maringaense, de 10% dos alunos matriculados no ensino superior privado são oriundos do programa do ProMub e do ProUni, né? Hoje as escolas elas têm que trocar, a troca da bolsa, né, pela renúncia fiscal, se dá em torno de 10% do número de alunos matriculados. Então, cada 1.000 alunos matriculados, nós temos 100 alunos vinculados ao programa de bolsas de estudos do ProUni. As escolas elas podem aderir com bolsas somente integrais ou as escolas podem aderir com bolsas integrais e parciais. Então, tem algumas instituições em Maringá que aderiram ofertando bolsa de 100% e outras aderiram ofertando parcialmente de 100% e parcialmente bolsas de 50%, porque o programa dá esta possibilidade da instituição na hora da sua adesão.
Não sei se o senhor tem esse levantamento, mas esses alunos que entram pelo ProUni ou ProMub, que tem esse benefício, o grau de desistências deles no ensino superior é grande ou não?
Não, é menor do que aqueles que entram fora do programa. É interessante porque os alunos do ProUni, além de desistir, de ter uma evasão menor, eles são alunos geralmente mais aplicados, até porque a concorrência do ProUni é muito grande. Existe uma nota de corte do Enem, tem que ter feito o Enem. Então, como a concorrência através do programa é muito alta, então ela acaba muitas vezes selecionando alunos melhores do que os que entram no vestibular, já que hoje é uma grande oferta na rede privada de ensino. Então, nas experiências dos últimos anos, os alunos do ProUni e do ProMub, eles têm se destacado no desempenho no ensino superior das escolas privadas aqui da nossa região, segundo o levantamento do Sinep.
Na opinião do senhor, deveria se ampliar esse tipo de política, criar novos meios para que alunos de baixa renda entrem no ensino superior privado?
Com certeza. É um papel do Estado. A nossa Constituição diz que o ensino superior ele é público e gratuito. Mas ao longo da história, inclusive na história atual, o governo não tem atendido a essa expectativa, não tem oportunizado a escola pública a todos os alunos. Então, iniciativas como essas, elas geram oportunidades de acesso ao ensino superior, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade ou que teriam dificuldades, né? Porque é importante destacar que o acesso ao ensino superior através do PRONUB, para ter uma bolsa integral, a pessoa tem que ter uma renda per capita familiar de, no máximo, um salário mínimo e meio. E para ter uma bolsa parcial, de, no máximo, de 3 salários mínimos. Então, é um programa que realmente acaba alcançando aqueles que não teriam condições de pagar uma mensalidade privada. Então, toda política de acesso afirmativa, ela é bem-vinda, né, para continuarmos desenvolvendo o nosso país, já que nós temos apenas 12% da população jovem de 17 a 24 anos que estão cursando o ensino superior. Se comparado a países desenvolvidos, esse percentual chega a 50%, 60% dessa população. Não precisamos ir muito longe, o Chile está em 40%, a Argentina em 30%. Então nós temos muito que avançar na formação de uma mão de obra qualificada para atender o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do comércio e de todos os setores.
Agora eu quero falar um pouquinho do financiamento do ensino superior. Como é que é do financiamento? Ele cresce, essa linha também de possibilitar o aluno ao ingresso numa universidade privada?
O principal crescimento do ensino superior brasileiro nos últimos 4 anos seria através do financiamento estudantil. Até 2010, nós tínhamos um financiamento complexo, com uma taxa de juros muito alta, com exigências muito burocráticas na busca de financiamentos. Em 2010, houve uma revisão no Congresso Nacional, aprovaram um novo financiamento estudantil. Então, hoje o FIES tem uma taxa de juros de 3,4% ao ano, é a menor taxa existente de financiamento no Brasil. O fiador, existe a figura do fiador solidário, onde o aluno poderá indicar mais que um fiador para poder fazer a fiança dele. E o que é interessante é que depois de formado, o aluno tem um ano de carência para começar a pagar a mensalidade e ele poderá pagar em até 3 vezes a duração do curso. Então, um curso de direito, por exemplo, que é 5 anos, ele poderá pagar em até 15 anos o financiamento nessa taxa de 3,4% ao ano. Lógico que nós vivemos hoje uma crise, né? O governo, nesse início do ano, não abriu ainda o sistema do financiamento para novos financiamentos em 2015. Há uma promessa que até sexta-feira desta semana o sistema do FIES possa ser aberto para que os alunos possam fazer a adesão. Mas a gente sabe que o governo está com dificuldade de pagamento, com dificuldade de honrar os seus compromissos. Então nós estamos numa expectativa muito grande na iniciativa privada, esperando a abertura do financiamento agora já para o primeiro semestre de 2015. Mas os últimos 4 anos... o financiamento estudantil com essa nova característica permitiu o acesso, como ProUni, ProMUB, a muitas pessoas que não teriam condições de ter acesso ao ensino superior privado.
Queria fazer 2 perguntas em uma. O percentual hoje de alunos que financiam os seus estudos e qual a expectativa com essa mudança da política do governo em relação ao FIES? O que isso pode afetar no ano de 2015?
Hoje, as instituições de Maringá, da nossa base do SINEP, que é o Sindicato Noroeste do Paraná, nós somos de Maringá, mas 114 municípios da região noroeste, nós temos, em média, 30% dos alunos matriculados vinculados ao FIES, que é o financiamento estudantil. As grandes instituições que hoje estão na Bolsa de Valores, que fazem parte de 5 grandes grupos, eles possuem média de 50% a 55% de alunos matriculados com financiamento. Para que a gente possa ter uma ideia, desde essa nova política, onde o governo está reduzindo e criando novas exigências para o acesso ao financiamento, até o ano passado, final do ano passado, não tinha nenhuma exigência, bastava ter o Enem, o aluno já tinha acesso ao FIES, a partir de agora terá que ter uma nota mínima de 450 pontos no Enem e não pode ter nota zero na redação. Então, com isso, já criou alguns obstáculos de acesso. O governo não abriu o financiamento, para que você possa ter uma ideia, as ações das escolas na Bolsa de Valores, que o segmento de ensino superior, de 1º de janeiro até agora, caíram em média de 30% a 40%. Então, tem um impacto muito grande. Nós acreditamos que esse ano o segmento de ensino superior não irá crescer, ele irá estabilizar, ele vem com um crescimento muito forte nos últimos 4 anos, mas ele deve estabilizar agora, até para enfrentar essa crise, esse momento que o governo está passando, né? Mas a gente vê que na crise o ensino, o conhecimento, ele é importante, porque nós vivemos historicamente com crises sazonais, né? Um desenvolvimento econômico precedido de uma crise, um desenvolvimento econômico precedido de outra crise, e depois que a crise passa, quem está mais preparado, quem estudou mais, quem se preparou melhor, acaba tendo novas oportunidades e mais oportunidades daquele que ficou esperando a crise passar.
Bom, a última pergunta, em relação aos cursos, ao foco que as instituições de ensino estão dando. Nós temos os cursos de licenciatura e bacharelado, que sempre foram o principal foco das instituições de ensino. Tivemos um crescimento dos cursos técnicos superior nesses últimos anos. Essa é uma tendência do curso técnico superior de curta duração? Essa procura deve aumentar em detrimento da licenciatura e bacharelado?
Essa já é uma realidade. Né, os cursos técnicos do Brasil, de nível superior, os tecnológicos, começaram há 10 anos, né, até a década de 90, início da década passada, nós tínhamos apenas os bacharelados e licenciaturas. E hoje nós já temos mais de 35% dos alunos matriculados em cursos superiores de tecnologias. São cursos mais altos, de 2 a 3 anos, e eles vieram para atender uma demanda do mercado específica. Ou seja, então, a tendência é que esses cursos continuem crescendo. Há uma tendência também de resgate da licenciatura nos últimos anos, pela própria desvalorização da profissão e a baixa remuneração, caíram muitas procuras. Nós vimos novas políticas hoje de reestruturação da carreira do magistério, então a gente começa a observar o aumento na demanda dos alunos nos cursos de licenciatura, como cursos da área da saúde, engenharias também, são cursos que estão crescendo muito pela demanda da indústria, pela demanda do segmento do comércio, né? Mas com certeza... os cursos tecnológicos, eles vão, ao longo do tempo, se equilibrar essa formação entre bacharelado, licenciaturas e os cursos superiores de formação específicas, que são os tecnológicos.
Eu tenho um e-mail que eu recebi agora de um ouvinte, o Diego Carlos. Ele pergunta o seguinte: ensino à distância tem os mesmos benefícios que o ensino presencial quando se fala de ProUni, ProMUB ou FIES?
Não. O governo não abriu o FIES. O ProMUB e o ProUni têm na educação à distância. Mas o financiamento estudantil, o governo não abriu financiamento para o EAD, apenas a modalidade presencial tem a existência do financiamento estudantil. No final do ano passado, o governo abriu o financiamento para os programas de mestrados, mas ainda não foi regulamentado. Nós estamos esperando agora a regulamentação para que os alunos que vão aderir aos programas de mestrado também possam ter o acesso ao financiamento estudantil. Há um trabalho por parte da nossa federação, trabalhando perante o governo federal para que possa ser ampliado o financiamento estudantil também para a educação à distância, que é uma modalidade que cresceu muito no Brasil, uma modalidade que cresceu com qualidade. Hoje nós temos 7 milhões de matrículas de ensino superior, mais de 1 milhão e 200 já são na educação à distância.
Sr. Wilson Matos Filho, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson. Um abraço a todos. Obrigado.
Conversei com o presidente do SINEP, que é o sindicato das instituições de ensino privado da região noroeste. Conversei com o Wilson de Matos Filho, ele também é vice-reitor do Unicesumar, falando sobre o ProUni, ProMUB, a importância social do programa. Ele começou relevando isso, a importância também para o crescimento das instituições, o critério seletivo que acaba colocando alunos que necessitam do ensino superior com qualidade, são os que menos desistem, que geram melhor qualidade dentro do ensino, desempenho escolar. Ele falou também do FIES, do financiamento das bolsas, que está todo mundo esperando agora o governo autorizar novos financiamentos, refinanciamentos, manter aí a política de financiamento de bolsas, que é o que move 30% das instituições de ensino superior privado da região e metade das grandes instituições educacionais de ensino superior privado do país, segundo Wilson de Matos Filho, presidente do SINEP.